Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
A Revolução de 1930 deixou o Brasil sem Constituição e sem Congresso Nacional em funcionamento. Getúlio Vargas assumiu o governo em 3 de novembro e passou a governar por decretos. A situação do governo, que se intitulou provisório, mas que foi ficando sem providenciar a redemocratização do país, foi se deteriorando e a popularidade do Movimento de 30 caindo com a perda de apoios políticos, como o do ex-presidente da República e ex-senador Arthur Bernardes. O clamor por uma nova Constituição culmina em uma guerra civil no estado de São Paulo no ano de 1932. A Revolução Constitucionalista levantou um estado inteiro a favor do restabelecimento da democracia e de uma nova Constituição para o Brasil. A Constituinte de 1933 e a Constituição de 34 são os temas do 20º programa da série 180 anos do Senado, que você acompanha agora. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o clima que antecedeu a convocação da Assembleia Constituinte de 33, período em que o destaque principal foi a ação dos paulistas na Revolução Constitucionalista de 1932. Pouco depois de tomar posse na presidência da República, Getúlio já se via pressionado a realizar uma Assembleia Constituinte. Estas pressões vinham, sobretudo, de estados mais organizados politicamente, como São Paulo e Rio Grande do Sul. A conspiração contra Getúlio, mas mais do que isso, a necessidade de uma nova Constituição, conseguiu atrair militares simpatizantes do velho regime e até mesmo vários dos que haviam participado da deposição de Washington Luiz em outubro de 1930. A revolução que eclodiu em julho de 32 foi também um ato de desconfiança em relação ao anúncio feito em maio daquele ano por Getúlio Vargas, de que dali a um ano, em maio de 33, haveria eleições para a Assembleia Constituinte. Um dos iniciantes das conspirações que levaram ao levante de 9 de julho de 32 em São Paulo, o militar Euclides Figueiredo, afirmava que os responsáveis pela Revolução de 30 eram jovens abnegados e com vontade de servir à pátria, mas que se deixaram levar pela ascensão ao poder.
Mas subiram de súbito tão alto, saídos do nada, abaixo da cota zero. Alguns havendo mesmo provado as amarguras da adversidade. Prisões, perseguições, exílio, que parece ficaram estonteados das alturas. E, senhores do poder, esqueceram passado e propósitos antigos fartamente apregoados da propaganda revolucionária, entrando a se desmanchar.
Euclides Figueiredo viu, no entanto, em alguns integrantes da revolução que derrubou a velha república, o reconhecimento de que as coisas não iam bem no governo de Getúlio Vargas.
Preeminentes correligionários seus, dos mais sinceros. Cedo haveriam, porém, de reconhecer o erro em que caíram e proclamar as suas dissensões. E passaram a fazê-lo corajosamente, sem ocultar nem mesmo o desejo de verem uma pronta e profunda modificação no estado de coisas criado, que sempre crescendo, para pior, cada dia mais, fazia por distanciar o advento de uma Constituição.
Em São Paulo, a oligarquia cafeeira havia perdido parte do seu poder econômico com a grande crise de 1929, que jogou para baixo o preço do café. A oligarquia rural também havia perdido poder político com a Revolução de 30, que pôs fim à alternância entre mineiros e paulistas na presidência da República. Euclides Figueiredo, um dos principais comandantes militares da Revolução de 32, conta os motivos para o levante.
Havia duas reivindicações de fundo altamente patriótico que teriam de ser alcançadas. Duas aspirações legítimas, paulistas e brasileiras, que a Revolução vitoriosa calcara nos pés. Uma, de âmbito regional, a restituição do direito de São Paulo se governar, o que envolvia a escolha livre de seus governantes. Outra, de amplitude mais geral, o restabelecimento do regime constitucional no Brasil.
Os conflitos entre os paulistas e Getúlio aumentam quando o presidente nomeia o coronel João Alberto de Barros como interventor no Estado. Os ânimos não se acalmam nem mesmo quando Vargas, em 7 de março de 32, troca João Alberto pelo paulista Pedro de Toledo, que, nas palavras do presidente, era uma múmia que ele havia ressuscitado. Pedro de Toledo aderiu ao movimento constitucionalista e foi proclamado governador revolucionário no final de maio. A adesão foi anunciada via rádio às 8 horas da noite, em 23 de maio, por Francisco Morato, um dos líderes da conspiração contra Getúlio.
Tenho o grande prazer de vos comunicar que se acha constituído o novo governo do Estado, em torno do senhor Pedro de Toledo, e São Paulo restituído nas prerrogativas e autonomia de que por tanto tempo se viu privado. O novo governo, genuinamente paulista, tirado da frente única.
Da língua de uma sogra infernal, eu comprei um trem blindado pra poder sair do carnaval.
Em 23 de maio de 1932, quando quatro jovens paulistanos, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foram mortos pelas forças federais em meio a passeatas e comícios nas comemorações de adesão de Pedro de Toledo à Revolução, o movimento já estava praticamente organizado e o levante era questão de dias. As iniciais dos quatro mortos, MMDC, viraram um símbolo da resistência paulista. A Revolução Constitucionalista de 32 estourou no dia 9 de julho. Naquele dia, a Força Pública Estadual e as Forças Federais situadas em São Paulo, mais o governo do Estado, apoiados pelo povo, se rebelaram exigindo a volta do regime constitucional ao país. O objetivo era promover um ataque fulminante ao Rio de Janeiro com o apoio de estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Euclides Figueiredo conta como foram os primeiros passos após decidido o início do combate pelas armas.
Sem mostrar surpresa, dei de minha parte as informações sobre as promessas que levara do Rio de Janeiro, de Minas e do Rio Grande do Sul e sobre as conversas que tivera em caminho no Vale do Paraíba com os camaradas. E fiz, ao terminar, várias perguntas aos oficiais para melhores esclarecimentos. E tomando a direção dos trabalhos, passei a dar ali mesmo as primeiras instruções e ordens, distribuindo as missões que exigiam um desempenho mais imediato.
Em uma reunião posterior, Euclides Figueiredo repassava as ordens conforme o plano do Levante, que previa a ocupação de várias unidades militares, telégrafo, estações telefônicas e de rádio, hospitais e o Palácio do Governo do Estado.
Ordens escritas, confirmando as verbais e outras que se fizeram necessárias, calcadas no plano de Levante pré-estabelecido, foram ditadas ao tenente José Lobo, escolhido para meu ajudante de ordens, que as entregava aos executores ou as fazia remeter aos chefes que não estavam presentes. Este plano fora elaborado em maio, antes dos acontecimentos dos dias 22 e 23, tendo ficado uma cópia com o general Isidoro para seu conhecimento e aprovação. Na sua execução, foi convencionalmente alterado.
Porém, apesar do grande apoio popular e da correspondente adesão de jovens paulistas ao exército revolucionário, outros estados não seguiram os paulistas e não apoiaram o Levante. Apenas algumas lideranças políticas regionais, como o pernambucano Eurico de Souza Leão e o gaúcho João Neves da Fontoura, apoiaram a revolta paulista. João Neves, um getulista que aderira ao movimento, declarou o seguinte em 1932.
O espetáculo de São Paulo em armas entusiasmaria mesmo os céticos. Há uma estranha beleza nesta metamorfose marcial. Um povo de trabalhadores veste a blusa e veste a farda. Tudo aqui deslumbra a imaginação mais ardente. O movimento que esta hora se espraia por cinco frentes de batalha tem tais características de ordem e disciplina que diríamos assistir apenas a uma parada patriótica.
Outra importante personalidade getulista que mudou de lado ao longo da Revolução Constitucionalista foi o ex-presidente da República, Artur Bernardes. Bernardes acusava Getúlio de aproveitar a presidência para manter um governo ditatorial, de perseguições políticas e voltado para interesses pessoais, ao invés de preocupar-se com o desenvolvimento do país. Para o ex-presidente e ex-senador, uma nova Constituição era o único caminho para que o país retornasse ao rumo do crescimento econômico e do desenvolvimento. O contrário, ou seja, a manutenção do regime ditatorial, iria agravar ainda mais a crise que afetava o país. O ex-presidente rompeu com o movimento de 30 em um manifesto publicado em 1932, quando a Guerra Civil em São Paulo já havia estourado. Bernardes colocava as suas razões para o rompimento.
É de extrema gravidade a hora que passa. Minha consciência impele-me a dizer à nação, de público, que a ditadura transformou um movimento de reivindicações cívicas em arma de operações e de ideais suspeitos. Devo à nação estas palavras de reprovação ao atual governo do Brasil, por o haver ajudado a instalar-se, sem cogitar de posições, de tudo arriscando, enquanto outros talvez divisassem nele vantagens e proventos pessoais.
Rompido com o governo Getúlio, Arthur Bernardes se unia à Revolução Constitucionalista de 32 e pedia uma nova Constituição para o Brasil.
Convencido estou de que, se queremos retomar o ritmo de nossa atividade econômica, a volta do país à ordem jurídica deve constituir o nosso principal objetivo. A falta da Constituição tem sido e será o nosso mais importante fator de agravação da crise e da sua longa duração. Vivêssemos já sob o regime constitucionalista e não estaríamos assistindo ao espetáculo doloroso da Guerra Civil.
Mas Minas Gerais, governada por Olegário Maciel, e o Rio Grande do Sul, por Flores da Cunha, negaram o apoio que parecia certo. Assim, isolados, os paulistas viram as dificuldades da revolta e desistiram de marchar sobre o Rio de Janeiro, tratando de garantir apenas as posições no estado de São Paulo. Apenas Mato Grosso se alinhou aos paulistas e defendeu a fronteira oeste do estado. Getúlio Vargas teve então o apoio de todos os outros 18 estados. O presidente acusou a revolução, primeiro de reacionária e depois de separatista. Do outro lado, do lado revolucionário, a acusação era de que Getúlio Vargas não tinha interesse em pôr um fim à ditadura e que o presidente iria tratar o estado rebelde como território inimigo ocupado. A resistência paulista durou até o dia 2 de outubro de 1932, quando houve a rendição completa. A população ainda clamou para que a luta continuasse até a deposição de Getúlio, mas a pouca força militar paulista aliada à asfixia da economia do estado, pois o Porto de Santos estava bloqueado e as exportações impedidas, levaram à rendição na cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba. No entanto, a Guerra Civil em São Paulo teve o seu lado vitorioso. Este foi a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que seria eleita em 1933, empurrada pela Revolução de 32, como explica o professor da Universidade de São Paulo, Boris Fausto.
Isso foi um efeito duplo de pressões. A Revolução de 32 empurrou para uma saída constitucional. A saída constitucional era desejada pelas elites dos estados, e o Getúlio, de mau grado, não de bom grado, mas de mau grado, aceitou a convocação da Constituinte.
No ano seguinte, em 34, o Brasil ganharia a sua Constituição Republicana, que, apesar de muito pedida, duraria apenas 3 anos. Antes de chegar à Constituinte, o governo provisório encomendou a uma comissão designada pelo próprio Poder Executivo um anteprojeto de Constituição. O relator-geral daquela primeira proposta foi João Mangabeira, que em 33 seria eleito deputado para a Assembleia Nacional Constituinte e faria a defesa do texto pessoalmente. Mangabeira havia sido senador em 1930 pelo estado da Bahia. A comissão responsável pelo texto, chamada de Comissão Itamaraty, porque se reunia no Palácio do Itamaraty, teve 51 encontros. Entre os principais pontos do anteprojeto estavam o fim do Senado e a criação de um Conselho Supremo da República. O Legislativo seria composto apenas pela Assembleia Nacional, integrada por representantes eleitos pelo método proporcional nos estados. Além disso, pela primeira vez era criada uma comissão permanente para representar a Assembleia nos períodos de recesso. O anteprojeto dava às mulheres o direito ao voto, mas estabelecia o voto obrigatório apenas para os homens. O texto também criava no país a justiça eleitoral. E um sinal do conservadorismo da época, o anteprojeto declarava o casamento como indissolúvel. A exclusão do Senado da vida legislativa do Brasil era um ponto muito defendido pelo relator-geral do anteprojeto. Segundo Mangabeira, a casa era uma representação aristocrática e que não tinha mais razão de existir no Brasil, embora o mesmo reconhecesse que a instituição havia sido importante no Império e na Primeira República. Mangabeira usava basicamente exemplos vindo do exterior para defender a exclusão do Senado. O relator-geral fez a defesa de seus pontos de vista sobre a Constituição em artigos publicados no jornal Diário Carioca. Ele via a decadência do sistema bicameral após a Primeira Guerra Mundial. Mangabeira ressaltava que não havia equilíbrio entre as casas e que uma acabava sempre prevalecendo. E com o passar do tempo, a representação popular, ou a Câmara Baixa, é que se tornava mais importante. Como exemplo disso estava a Casa dos Lordes, na Inglaterra, que, nas palavras do relator-geral do anteprojeto, havia virado uma peça ornamental.
As câmaras altas simbolizam um mundo que desaparece na expugnação dos privilégios iníquos da aristocracia do sangue ou da riqueza. A ascensão irresistível das massas exige o desaparecimento completo dos símbolos de um feudalismo já morto, ou de um capitalismo que, sob açoite da vaga operária, não faz, desde o começo do século, senão recuar, abandonando em ruínas todas as suas fortalezas.
Sobre o princípio federalista representado pelo Senado, Mangabeira afirmava que não havia razão para existir uma Câmara no Parlamento com a função de tornar igual a representação entre os estados. Não existia razão, na visão de Mangabeira, que esta casa composta por representantes dos estados e não do povo, como a Câmara dos Deputados, opinasse sobre assuntos que não diziam respeito aos estados. No entanto, o ex-senador Mangabeira achava importante existir algum órgão que fizesse valer a voz dos estados junto ao governo federal. Para isso, ele propunha uma alternativa.
Foi exatamente o que fez o anteprojeto, dando-lhes igualdade de representação no Conselho Supremo e conferindo a este competência para intervir e às vezes preponderar em todas as medidas que interessam aos estados, como entidades políticas distintas da nação.
A ideia de um Conselho Supremo no lugar do Senado já existia desde os anos 10 do século XX. No anteprojeto de 1932, este Conselho seria composto por 35 conselheiros, mais os ex-presidentes da República que houvessem cumprido ao menos 3 anos de mandato. Deveriam ser brasileiros natos, com mais de 35 anos, e exercendo os direitos políticos na plenitude. A eleição destes conselheiros seria variada. Uma parte, 21, seria escolhida um por estado e um pelo Distrito Federal em votações nas assembleias legislativas. 3 seriam eleitos por delegados das universidades da República ou reconhecidas pela União. Outros 5 conselheiros seriam representantes dos chamados interesses sociais. 6 conselheiros seriam nomeados pelo presidente da República a partir de uma lista de 20 nomes elaborada por uma comissão da Assembleia Nacional e do Supremo Tribunal Federal. O Conselho Supremo teria a possibilidade de apresentar projetos de lei à Assembleia Nacional, assim como à Presidência da República e às associações culturais e profissionais devidamente reconhecidas. Seria responsável por aprovar ou não a intervenção federal nos estados, assim como a nomeação do prefeito do Distrito Federal. Os conselheiros também decidiriam sobre questões relativas a impostos estaduais, além de poderem convocar extraordinariamente a Assembleia Nacional, bem como pedir a abertura de processo pela Assembleia contra o presidente da República e os ministros de Estado. A seguir, a Constituinte é eleita. O Congresso volta a trabalhar depois de 3 anos fechado.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.